É muito bom estar aqui, amém? Fala para o seu vizinho, ainda bem que você veio. Nós vamos ser abençoados juntos. Fala assim, é melhor ser abençoado junto do que ser abençoado sozinho. Amém? Glória a Deus. Primeiro culto, nós estávamos ouvindo alguns testemunhos do encontro que aconteceu nesse final de semana. Muita gente, igreja lotada, foi uma festa muito grande. E um dos testemunhos era de uma mulher que estava dizendo: o diabo sempre disse para mim, ela disse, que eu não valia nada, que eu não tinha qualificação para nada, que eu não servia para nada. E ela falou: mas agora eu tenho uma outra palavra, uma outra notícia no meu coração. Fui batizada com o Espírito Santo. E sou vitoriosa. Aleluia. E eu fiquei pensando sobre isso, queridos. E entendo que quando o Espírito Santo nos visita, uma das coisas que Deus faz em nossa vida é nos colocar sonhos. A Bíblia fala lá no livro de Joel que quando o Espírito Santo fosse derramado, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Quer dizer, Deus restauraria os sonhos das pessoas. Uma pessoa que sonha, ela é diferente. Quando uma pessoa começa a sonhar, quando uma pessoa começa a estar na presença de Deus, ela tem uma perspectiva do futuro, ela tem esperança, ela tem desejo por realizar coisas, ela tem desejo de realizar muitas coisas, porque ela começa a ver que a sua vida é útil para Deus. Ela começa a perceber que Deus colocou no coração dela dons, talentos, capacitações. Ela começa a perceber que ela é o útero de Deus, é o ventre de Deus para gerar coisas aqui na terra. Então aqueles que têm o Espírito são pessoas que sonham, são pessoas que têm visões, são pessoas que têm propósito, são pessoas que querem fazer, que querem realizar, que querem realizar a história de Deus, fazer a história de Deus aqui na terra. Sabe, Deus deseja fazer muitas coisas. E a maneira de Deus é usar pessoas, é usar a igreja, amém? Mas para que Ele nos use, então Ele põe algo em nosso coração, Ele põe um desejo no nosso coração, Ele planta coisas em nós, para que nós, através destes sonhos, através destes desejos, nós busquemos realizá-los e então a vontade de Deus, plano e propósito de Deus é cumprido através da nossa vida. Amém, amados? Você tem alguns sonhos de Deus na sua vida? Amém? Sonhos de Deus é diferente de fantasia da carne. As fantasias, as coisas da carne nos levam ao pecado, nos levam ao engano. Mas os sonhos de Deus não. Os sonhos de Deus são coisas que Deus planta em nosso coração. E Ele mesmo colocou, a ação do Espírito Santo está em nós e nos leva a cumprir o propósito, nos leva para a vida, nos leva para a vitória, nos leva a realizar a história de Deus nesse tempo e nessa geração. Amém? A história de Deus será feita através da igreja neste tempo, nesta geração. Nós somos a igreja, amém? A história de Deus vai ser cumprida através de nós. Crê nisso, querido? Hoje eu vou falar de sonhos. Tem muitos sonhos aí? Aleluia. Vamos cumpri-los, vamos realizá-los para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre sonhos, através da vida de uma mulher chamada Ana. A história dela está aqui no livro de Samuel, no capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí com a gente. Livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. E nós vamos ver como Deus trouxe a manifestação dos sonhos desta mulher. E vamos ver, através dela, algumas coisas que se identificam também com a nossa vida, com os nossos sonhos, com aquilo que desejamos em nosso coração, com aquilo que nós queremos realizar. Amém? Então, Samuel, capítulo 1. Todos acharam? Ok? Amém? Acompanhe aí a leitura. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha.
De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofnis e Finéias, os filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia fechado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor era melhor do que 10 filhos. Então Ana se levantou, e depois comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas tua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, sou eu uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Amém, amados? Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos, agradecido pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa, adorando o teu nome, tendo comunhão uns com os outros, celebrando a tua presença, celebrando a tua palavra, a tua vitória nas nossas vidas. Senhor Jesus, seja glorificado em nosso meio, seja exaltado em nosso meio sempre. A ti seja, para receber a tua palavra, que nos estabelece, que nos dá sabedoria e nos mostra o caminho. Senhor, que todo jugo, todo engano caia dos nossos olhos, e que a tua palavra, que é bálsamo para as nossas vidas, nos cure e nos transforme em tua presença. Assim nós cremos, Senhor. Cremos que tu és aquele que nos abençoa, dando-nos sonhos, dando-nos visões, colocando propósito nos nossos corações. E nós queremos, Senhor, realizar tudo para a glória do teu nome. Permita-nos compreender as tuas direções, permita-nos entender o processo, para que ao final possamos estar no lugar que o Senhor preparou para nós, fazendo as obras que já estão preparadas desde a fundação do mundo, para que nós as façamos. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, amados, como estávamos dizendo, nós somos feitos sonhadores para Deus. Deus é um Deus que coloca dentro de nós, dentro de cada um dos seus filhos, obras, projetos, sonhos, realizações. A Bíblia diz em Efésios que antes da fundação do mundo já existiam obras preparadas para que andássemos nelas. É forte, é com sonhos, e que Deus deu a nós potencial, graça, dons, talentos, para que estes sonhos sejam realizados, para que estes sonhos sejam expressos, sejam cumpridos, concluídos. Sonhos que abençoam a nossa vida pessoal, particular, a nossa casa, a nossa família. Sonhos que nos completam, que satisfazem o desejo do nosso coração. Mas na verdade, na medida em que nós vamos andando e obedecendo a Deus e descobrindo que Deus plantou coisas em nossa vida e nós devemos realizá-las, nós descobrimos que a própria história de Deus está sendo escrita através das nossas ações, para que o Senhor seja glorificado em nossa jornada. Amém? Fala assim para o seu vizinho: que o Senhor seja glorificado na tua jornada. Diga assim: que o Senhor seja glorificado nas tuas realizações, nas tuas vitórias, nas tuas obras, naquilo que você faz, naquilo que você alcança. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Gente que não tem sonho, gente que vive desanimada, gente que não tem visão, não serve para Deus, não vai fazer a história de Deus. Deus faz com quem sonha, Deus faz com quem deseja, Deus faz com quem tem o coração ardendo. Aliás, esta é uma das marcas das pessoas que estão na presença de Deus, nas pessoas que têm sido expostas à unção do Espírito Santo. Como já dissemos, a Bíblia diz lá em Joel, que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos daria sonhos e visões. Deus colocaria coisas em nosso coração. De maneira que aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo não é uma pessoa conformada, não é uma pessoa desanimada, não é uma pessoa que aceita que a sua vida, que a sua existência seja vivida de qualquer maneira, não. É uma pessoa que olha, que deseja, que quer avançar, que quer realizar, que quer fazer as obras de Deus, que quer ser um instrumento de Deus, que quer fazer coisas, obras. Não obras da carne, estamos falando das coisas de Deus, amém? Que quer fazer obras para a glória do Senhor, para que Ele seja louvado, para que Ele seja glorificado. Obras que Deus, como diz a palavra, já preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém, amados? Somos assim, gente que sonha, gente que quer, gente que avança. No reino de Deus, todas as coisas frutificam e continuam frutificando. Amém? No reino de Deus, todas as coisas são progressivas. Tudo no reino de Deus é progressivo. Se você for pegar, por exemplo, a revelação de Deus, você vai perceber que desde Gênesis até Apocalipse, a revelação de Deus é progressiva, ela vem se desenvolvendo. Cada revelação está ligada àquilo que já foi dito anteriormente, e ela vai progredindo, até ser dia perfeito, até a luz de Deus, a luz da verdade de Deus brilhar completamente nas nossas vidas, nos nossos corações, na igreja, na terra, até os últimos dias. Até a restauração de todas as coisas. Então é progressivo. Tudo no reino de Deus cresce e progride. Deus é um Deus que vai de glória em glória. Deus é um Deus que vai de fé em fé. Deus é um Deus que vai de vitória em vitória. Tudo no reino de Deus frutifica. A Bíblia diz, por exemplo, lá em João 15, naquela parábola da videira, a Bíblia fala que aquele que dá fruto, Deus limpa para que dê mais fruto. Fala para o teu vizinho, mais fruto. Não é a mesma quantidade. Deus limpa para que dê mais fruto. E aquele que está bonitinho, o galho está bonitinho, verdinho, de Deus são assim. Frutificam, são progressivas. Aqueles que têm sido cheios do Espírito Santo, que estão expostos a Deus, sempre têm esperança. Por que que este sonho, por que que este projeto, de alguma forma, parece que está atrasado? E a Bíblia mesmo diz que a esperança adiada entristece o coração. Por que que não acontece? Às vezes, nós olhamos e achamos que alguma coisa com o diabo, deve ser o diabo. Outras vezes a gente fica meio sem direção, dizendo, Deus, será que isso foi um engano na minha vida? Não era realmente sonho do teu coração? Mas se não é, por que que ele ainda permanece? Por que que eu ainda quero isso? Por que que eu ainda sonho com isso? Senhor, o que que está acontecendo? Me mostra. E eu quero compartilhar algo sobre isso. Quando nós temos um sonho de Deus, principalmente um sonho adiado, como é o caso de Ana. Ana estava ali orando, queria um filho. Aparentemente um sonho simples para algumas pessoas, para algumas mulheres, mas para ela não, para ela era algo imperativo, era algo tão importante. O tempo passava, aquele sonho não acontecia, aquele ficar, ela lá chorava e ela pedia a Deus. Então era algo que já estava atrasado. Quando um sonho está atrasado, ou nós temos a sensação que um sonho está atrasado, que ele está adiado, nós precisamos perceber algumas coisas. É sobre isso que eu quero compartilhar. Muitas vezes existe uma ação do diabo, sim, querendo roubar, querendo matar, querendo destruir. E nós vamos falar um pouco dos destruidores dos sonhos nessa noite. Mas outras vezes também tem uma ação de Deus nos preparando no processo, tem uma ação de Deus nos fortalecendo, tem uma ação de Deus nos mostrando o caminho, amém? Então primeiro eu quero falar da ação de Deus. Por que que os sonhos se adiam? Por que que algumas coisas parecem não acontecer? Quero compartilhar algumas coisas, talvez você se identifique com algumas delas. Em primeiro lugar, os sonhos de Deus por vezes se adiam porque Deus tem planos mais altos do que os nossos. Nós não estamos compreendendo. Nós não olhamos num nível e Deus olha num outro nível. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Bíblia diz aqui que o próprio Deus fechou a madre de Ana. O próprio Deus. Alguém pode dizer, bom, isso aí está dito assim na Bíblia, mas deve ter sido uma maldição na vida dela, porque lá antes está dito que em Israel não haveria mulher estéril, então isso era uma maldição. É verdade, mas muitas vezes Deus vem e age e Deus fecha o ventre. Quando a gente olha, por exemplo, para a mulher de Abraão, para a mulher de Isaac, para a mulher de Jacó, nós vemos o seguinte, todas elas eram estéreis e todas elas são tipo da igreja. Todas elas apontam para a igreja, essas mulheres. Como igreja, a Bíblia simbolicamente mostra que a igreja é uma mulher na Bíblia, comparada a uma mulher. Amém, queridos? Então a gente olha para algumas coisas em nossa vida e fala, meu Deus, parece que eu sou estéril nessa área, não está acontecendo. Ou o que está acontecendo? Às vezes, o próprio Deus tem uma ação nesse processo. Às vezes, o próprio Deus está ali impedindo e esperando um tempo para que nós possamos dar a luz aos sonhos de Deus. Por quê? Porque Ele tem planos mais altos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são caminhos mais altos. Para Ana, provavelmente, o que ela queria, na verdade, era um filho. Mas Deus não queria um filho. Deus queria um Samuel. Deus queria um Samuel. Deus já sabia que Ele precisava de um Samuel. Israel e para muitas outras pessoas, Deus precisava de alguém que fosse firme, que fosse forjado. Deus precisava de alguém que fizesse uma transição. Samuel foi quem ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel foi quem ungiu Davi. Samuel foi quem trouxe, estava discernindo isso. Porque uma coisa para você, Deus, com todo o nosso coração, aleluia, com todo o nosso coração. Porque eu digo para você, o que Deus quer gerar através da tua vida é algo grande. Não é algo natural, é algo sobrenatural, amém? A nossa vida é sobrenatural, as nossas obras devem ser sobrenaturais, os nossos resultados devem ser sobrenaturais, as nossas vitórias devem ser sobrenaturais. Então sabe o que Deus faz? Ele nos coloca num contexto difícil. E a gente fala, podia ser tão fácil acontecer assim, clique, pronto, mas não acontece. Então Deus coloca a gente num contexto difícil. Deus coloca a gente num contexto de guerra. Deus coloca a gente num contexto de luta. Deus coloca a gente num contexto de clamor. Deus nos coloca em um contexto de pressão. Deus coloca a gente num contexto de contrariedade. Deus coloca-nos num contexto difícil para que aquilo que geremos seja sobrenatural. Quantos podem dizer amém para isso? Amém, queridos? O que vai ser gerado por você na sua vida, nas suas obras? Os sonhos de Deus são sobrenaturais. Não são naturais, são maiores do que a gente pensa. Amém? A obra de Deus em nós é sobrenatural. Amém, queridos? Aleluia. Por que Deus adia, então, os sonhos? Outra coisa. Deus adia os sonhos para que nós possamos ser mais qualificados. Existe um tempo de tratamento, existe um tempo de experiência, existe um tempo de qualificação, existe um tempo de aprender com as experiências, mesmo quando estas experiências não são positivas. Se, por exemplo, Deus quer forjar perseverança em nossa vida, porque Ele sabe que nós vamos precisar de perseverança lá na frente, quando alcançarmos os nossos sonhos, então certamente, antes de alcançarmos, para gerar perseverança, sabe o que Deus vai permitir na nossa vida? Frustração. Tentativas frustradas. É aí que a perseverança é gerada. Não é? Faz uma vez, não deu certo. Tenta outra, não deu certo. Tenta outra, não deu certo. Mas vai continuar crendo, vai continuar perseverando, vai continuar andando na presença do Senhor, vai continuar adorando, vai continuar amando, vai continuar olhando para Cristo Jesus, vai continuar orando pelo propósito, vai continuar dando graça, essa é a questão. Então Deus prepara circunstâncias e situações, porque é um tempo que nós devemos crescer, porque é um tempo que nós devemos nos qualificar, porque é um tempo que devemos ser aperfeiçoados, porque é um tempo que devemos aprender com as experiências. Eu estava lendo a história de dois homens, um deles chama Tenzin Norgay e outro Edmundo Hillary. Eles foram os primeiros homens que conseguiram escalar o Monte Everest em 1953. Antes disso, muita gente morreu naquele lugar. E alguns disseram, mesmo alguns alpinistas antes e pessoas experientes, diziam que aquilo era impossível de conseguir. Esse feito era impossível de conseguir. Mas estes homens, que eram homens preparados, que se prepararam a vida inteira, eles fizeram várias tentativas frustradas antes de conseguir. Edmundo Hillary fez várias. Tenzin Norgay fez 6 tentativas frustradas antes, eles só conseguiram na 7ª. E eles se prepararam e insistiram e aprenderam com o processo. Muitos morreram antes deles e muitos morreram com eles, mas eles continuaram perseverando. Isso é tão interessante que esse Edmundo, ele foi convidado, depois de uma das suas tentativas frustradas, de escalar esse monte, o monte pico mais alto do mundo, 11 mil metros, se não me engano. Imagina, em situações assim, onde dificilmente uma pessoa sobrevive. E depois de uma tentativa frustrada, ele foi convidado para ir lá na Inglaterra, numa universidade, falar sobre o Monte Everest. Depois de uma tentativa frustrada, ele pegou e foi. E chegando lá, era um grupo de universitários, e ele subiu num lugar, e atrás tinha uma fotografia grande do monte. Parecia uma provocação, né? As pessoas lá esperando, olha aí, né? Você tentou, não conseguiu. O que você vai dizer? Que este monte é muito grande, que é impossível de estar lá. Mas, quando ele subiu, antes de começar a falar com as pessoas, ele olhou para aquela fotografia do monte e disse assim: monte, você já cresceu tudo que você podia crescer, mas eu continuo crescendo. Amém? Fala para o seu vizinho, você tem que continuar crescendo. Fala assim: as dificuldades, os obstáculos, provavelmente já cresceram tudo que eles podiam, mas você pode crescer mais. Aleluia! Você pode crescer mais. E aquele homem, depois disso, se tornou maior do que o Monte Everest. Você pode crer nisso? Maior. Por quê? Porque ele foi lá no topo, lá no cume, e ele ficou em pé lá. Então ele era maior do que o monte, porque ele subjugou o monte. E se tornou maior do que aquele monte. O monte já tinha crescido. Você pode crescer mais. Então, algumas vezes, Deus adia o processo para que na jornada nós tenhamos experiências que vão nos forjar. A nossa fé precisa ser forjada, provada e aprovada. Alguns são provados e reprovados, outros são provados e aprovados. Nós temos que ser aprovados, queridos. Amém? Nossa fé precisa ser forjada, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa visão, as nossas estratégias. Nós precisamos crescer. Por isso aqueles que sonham, não desiste. Os que sonham os sonhos de Deus não desistem, continuam crescendo. Às vezes Deus adia os nossos sonhos para que nós compreendamos, saibamos que ao final somente Ele pode realizá-los. Às vezes nós batemos numa porta aqui, não abre, tentamos uma coisa ali, não dá certo, e tentamos lá, tentamos aqui, acolá, e nada dá certo, até que uma hora nós vamos ter que dizer assim: só Deus pode fazer. E algumas pessoas, quando chegam nesse ponto do só Deus pode fazer alguma coisa, ao invés de crerem, elas ficam desesperadas, não é? Se alguém falar para você sobre um problema que você tenha, só Deus, o que você vai sentir? Vai sentir bem ou vai sentir, olha, a coisa está feia mesmo, né? Imagina um médico saindo lá do quarto onde ele atendeu o paciente e vai dar um retorno para a família de como está a situação. A família pergunta: e aí, doutor? Todos apreensivos. Ele fala assim: só Deus. Todo mundo sai. Por quê? Porque muita gente não crê que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Às vezes, Deus permite que tenhamos experiências fracassadas na força do nosso braço, para que a gente por fim entenda: só Deus pode fazer. Só Deus. Até aquele momento que a gente vai falar assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O socorro vem do alto, vem do Senhor. Não vem de nenhuma situação, não vem de circunstância. Só Deus. É Deus que realiza o querer, o efetuar nas nossas vidas. Só Deus pode fazer isso. Amém? Aleluia. Você tem sonhos? Aleluia. Só Deus. Às vezes Deus permite que algumas coisas não aconteçam, para que por fim a gente diga isso: se Deus não fizer, ninguém mais vai fazer. Ou é Deus na minha vida, ou eu sou um fracasso.
Mas eu digo para você, se você confiar em Deus, você não vai ser confundido. Eu gosto do Salmo 37 que diz assim: aqueles que olham para o Senhor não são confundidos. Olharam para Ele, diz lá o Salmo, e foram iluminados, e os seus rostos jamais foram confundidos. Quando a gente confia em Deus, quando a gente finalmente sabe que é só Deus, então nós confiamos e cremos, nos lançamos em Deus e não somos confundidos. Deus não nos desaponta. Quantos creem nisso? Aleluia! Sabe, às vezes Deus permite situações de crise e adia para que nós possamos aprender com o processo. No processo nós somos transformados, no processo nós temos, nós somos fortalecidos, no processo a nossa vida cresce, no processo a gente compreende tanta coisa. Às vezes ao ponto de entender que o processo é melhor do que o final. O processo é melhor do que a realização. Porque é no processo que a nossa vida mudou. A gente vai olhando para o alvo e vai caminhando e tendo experiências boas ou ruins, difíceis ou fáceis, mas a gente continua perseverando, a gente continua crendo e por fim, quando alcançamos, olhamos para trás e aí nós percebemos que Deus trabalhou em todos os detalhes da nossa vida. Deus trabalhou no processo. Fala para o seu vizinho, Deus trabalha no processo. E nós precisamos enxergar Deus no processo. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo, ou aparentemente não estão acontecendo. Amém? Eu me lembro de uma situação de um homem, e era um servo de Deus, do passado, e um dia o seu filho disse assim: pai, eu quero contar para você uma grande experiência, eu quero contar para você um milagre de Deus que aconteceu comigo. E o pai disse: então conta, meu filho. O filho disse: peguei um cavalo e eu tinha que fazer uma viagem, e era 30 quilômetros, e eu estava correndo com aquele cavalo, de repente o cavalo tropeçou, eu caí, e o que parecia um acidente muito grave, eu não sofri nenhum arranhão, Deus me livrou, Deus me preservou. O pai disse: aleluia, filho. Glória a Deus, isso é maravilhoso, mas eu quero te contar um testemunho maior ainda. E o filho ficou olhando, disse: qual é o testemunho? O pai disse: eu tive que fazer uma viagem também, eu peguei um cavalo e andei 50 quilômetros e fui e voltei e não me aconteceu nada. Fala para o seu vizinho, tem que enxergar Deus no processo. Mesmo quando parece que não está acontecendo nada. Amém? Tem gente que fala assim: não está acontecendo nada hoje. Se Deus está no processo, o seu hoje é um milagre. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Precisamos enxergar Deus no processo, Deus em nossa vida. Deus permitindo experiências difíceis ou fáceis. Mas Deus está no processo. Eu tenho convicção que o cântico de Ana, no capítulo 2... apontava para a revelação aprendida no processo. Fala para o seu vizinho assim: normalmente, a tua revelação será recebida no processo. O que é revelação? É descobrir algo que ninguém sabe? Não. Revelação é aquela verdade que você já até sabe, pode ter ela mentalmente ou intelectualmente. Mas um dia ela explode no teu coração, porque você sabe que aquela é a verdade de Deus, e esta revelação transforma a sua vida. Você está convicto. Quando alguém, por exemplo, tem a revelação que Deus é bom, ele diz: Deus é bom. Muita gente pode dizer que Deus é bom, mas aquela pessoa sabe que Deus é bom, porque ela viveu lutas, ela viveu problemas, ela viveu circunstâncias difíceis, e ela conhece a bondade de Deus, ela tem revelação da bondade de Deus, ela não tem dúvida da bondade de Deus. Quando alguém diz: Deus é todo poderoso, é porque teve experiências, é porque passou pelo processo, é porque viu Deus agir, é porque recebeu revelação nos dias difíceis. Então a pessoa pode dizer: Deus é todo poderoso, eu tenho convicção disso na minha vida. Eu sei quem Ele é, porque eu tenho revelação disso. Ele é o Todo-Poderoso para a minha vida. Quando alguém diz, Deus é o meu provedor, com revelação, é diferente, porque certamente essa pessoa também já esteve em situações difíceis, necessitada, precisando de muitas coisas, e ela viu a ação de Deus, ela viu o poder de Deus, ela sabe, não é um conhecimento mental, intelectual, é algo no Espírito, uma verdade que transforma a nossa vida. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o cântico de Ana, ela diz assim, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder será exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não falei mais palavras altivas, nem saia da vossa boca arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Porque ela estava dizendo isso, Deus é um Deus que pesa as ações, que olha as intenções do coração. Ela está dizendo, porque ela recebeu revelação no processo, então ela podia dizer, Deus sabia da intenção do meu coração. E agora com revelação ela diz, Deus é o Deus que pesa as ações. Ela disse assim no verso 4, os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, Deus é um Deus que inverte situações, Deus é um Deus que faz com que o grande seja derrubado e com que o pequeno seja exaltado. Deus é um Deus que tem todo o poder e reverte qualquer situação. Ela diz assim, até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraquece. Ela está dizendo, aquele que não era frutífero, Deus o torna, e ele continua frutificando, enquanto que aquele que era aparentemente passa a enfraquecer. Ela está dizendo, o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer e faz subir ao Seol. O Senhor empobrece, enriquece, abate, exalta, levanta do pó o pobre do monturo, eleva o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e sobre ele pôs o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor as julgará a extremidade da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória ao nome do Senhor! Amado, Deus permite situações para que aprendamos no processo. Normalmente, a revelação da nossa vida, a convicção que nós temos em Deus, a sabedoria que recebemos, ou a visão que recebemos, a graça que recebemos, o aperfeiçoamento que recebemos, normalmente é adquirido no processo, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Se você olhar para os cânticos de vitória na Bíblia, você pode olhar lá um pouco mais. Lá no começo, quando Moisés estava cantando ao Senhor as suas vitórias, ele estava dizendo, o Senhor é Deus que nos faz triunfar, lançou sobre o mar os cavalos, os seus cavaleiros, deu vitória a Israel. Sabe o que é aquilo? Moisés aprendeu no processo. Quando nós chegamos na vitória, quando nós chegamos a cumprir aquela obra, aquele sonho que Deus colocou em nossa vida, nós vamos lembrar que Deus nos transformou no processo. Fala para o teu vizinho, você precisa ver Deus no processo. Quem não enxerga Deus no processo vai viver murmurando. Quem não enxerga Deus no processo vai viver reclamando. Senhor, olha aí, Senhor, olha as pessoas, olha aquele, olha isso, e olha agora, porque acontece isso comigo. Eu não sei, Deus colocou tantos sonhos na minha vida, Deus me deu tantas direções, eu recebi tanta profecia, mas nada acontece. Acho que aquelas pessoas estavam na carne, ou então Deus deixou de gostar de mim, ou então tem gente atrapalhando. Ah, Senhor, que coisa! Meu amado, enxerga Deus no processo, enxerga Deus forjando a tua vida, enxerga Deus fortalecendo você, enxerga Deus preparando a tua vida, porque ali na frente, se você confiar no Senhor, se você compreender o processo, e se você reagir bem, eu digo, vai chegar o dia do teu cântico de vitória, amém? Fala para o seu vizinho, vai chegar o dia do teu cântico de vitória, aleluia, oh, aleluia. E sabe o que você vai cantar nesse dia? Aquilo que Deus te falou no processo. Aquilo que o Espírito Santo te mostrou no processo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, por fim, penso que Deus adia os nossos sonhos, segura um pouco os nossos sonhos, para que chegue aquele momento que nós entreguemos tudo a Ele, tudo a Ele. Às vezes nós estamos na frente dos nossos sonhos, sejam eles pessoais, sejam eles coletivos ou espirituais. Existem tantos sonhos, sonhos colocados por Deus, né? A gente tem sonho de ter uma casa, de ter um carro, de casar, de ter filhos, de ter uma carreira. Glória a Deus, são sonhos de Deus. Gente de Deus é assim. Gente de Deus vive sonhando. Gente de Deus vive com os olhos abertos. Gente de Deus vive em ebulição dentro de si, porque o Espírito mesmo coloca isso no nosso coração. Ter um ministério, tocar a vida de pessoas, ser um instrumento de Deus para outros, são sonhos de Deus. Mas às vezes nós estamos na frente. E aí um dia, a ficha cai e a gente entende que nós temos que entregar ao Senhor. Esse sonho tem que ser uma semente entregue a Deus. E aí a pessoa fala: Senhor, sabe aquele filho que eu tanto quis? Ele é seu, não é meu. Não vou mais me preocupar com isso. Não quero mais segurá-lo. Senhor, sabe aquela carreira que eu tanto quis? Ela é sua. Ela é para a glória do teu nome. Sabe aquela família que eu tanto quis? Ela é para a glória do teu nome. Sabe esse ministério, Senhor, que eu tanto quis? É para a glória do seu nome. Nem quero me preocupar mais com isso. Mas às vezes nós queríamos tanto, nós desejávamos tanto, nós tivemos tanta ansiedade por isso, porque nós estávamos na frente. Às vezes Deus diz: espera aí, porque o ápice é quando nós entregamos para o Senhor. Aleluia! Quando nós entregamos, significa que está bem próximo a transformação de todas as coisas. Está bem próximo a guinada em nossa vida. Aleluia! Quando nós entregamos, e tudo que nós entregamos é uma semente, você sabe disso. Abraão passou a vida inteira pensando num filho, desejando um filho. Deus deu, promessa de Deus, sonho de Deus. Deus colocou no coração de Abraão, pai de muitas nações, 25 anos esperando aquilo. Quando o filho veio, Deus diz: agora me dá, você tem que entregá-lo a mim. Aleluia! Abraão obedeceu. Entregou ao Senhor. Quando ele entregou, Deus falou: agora eu vou te dar muito mais. Sempre quando a gente entrega um sonho, sempre quando a gente entrega uma realização, uma vitória a Deus, Deus dá muito mais. Deus dá muito. Quantos creem nisso? Deus dá muito mais. Fala pro teu vizinho: entrega que Deus dá muito mais. Abraão entregou, Deus deu muito mais. Ana entregou, Deus deu mais 5 filhos para ela. Deus dá muito mais, amém? Semente em nossa vida, para cada semente nós recebemos muito mais, amém, amados? Então nós precisamos entender que às vezes tem uma ação de Deus no processo, e nós precisamos reagir bem ao processo, ver Deus, discernir a mão de Deus no processo e dar glória a Deus, e continuar crendo, andando e perseverando na presença do Senhor. Amém, amados? Mas sabe, muitas vezes há uma ação do diabo também, para roubar os nossos sonhos. E aqui nós vamos compartilhar 3 situações que o diabo usa para roubar os nossos sonhos. O diabo é aquele que vem roubar, matar e destruir. Ele quer levar embora os sonhos de Deus, porque ele sabe que se nós não cumprirmos estes sonhos, estes propósitos, estes alvos, estes desejos, estas metas, não vai ter uma história de Deus aqui na terra. Porque a história de Deus é feita pelo corpo dele, pelo corpo de Cristo, amém? Somos nós. Tua vida tem que expressar a história de Deus, amém? Fala isso para o seu vizinho: tua vida tem que expressar a história de Deus. Nada de conformismo. Fala, nada de desânimo. Fala, nada de deixar o diabo roubar. Nada de engano no coração. Fala, você tem que ir de glória em glória, de vitória em vitória. Olha para Jesus, confia nele e vai. Olha para o teu coração. Ele colocou muitas coisas aí dentro. Creia no Senhor, amém? Agora, muitas vezes é o diabo, como eu disse, vem roubar. roubar, matar e destruir. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que o diabo estava usando para destruir os sonhos de Deus, porque Deus queria gerar um Samuel, Deus queria um profeta na terra, Deus queria alguém que o representasse, um homem que fosse forte, valente, tivesse unção, direção, um homem que ia dar direção para toda a nação, que ia trazer a palavra de Deus, que ia trazer a revelação de Deus. Então era muito importante o que estava em jogo, e o diabo estava lá tentando roubar isso para que Samuel não chegasse. E a primeira coisa que ele usou foi a crítica. Sabe, a Bíblia diz que Ana tinha uma rival chamada Penina. Engraçado isso, né? Rival, misericórdia. Era adversário mesmo. Sempre criticando, sempre zombando, sempre fazendo pouco caso. Então, querido, tome cuidado das pessoas que fazem pouco caso dos sonhos que você tem em Deus. Tem gente que fala, ah, isso aí é bobagem, esquece disso, né? Isso não dá em nada, não, isso não é para você e tal. Nada disso. Continua confiando no Senhor. Porque muita gente não sabe o valor dos sonhos que nós carregamos em Deus. Das obras que estão dentro da nossa vida, dentro do nosso espírito. Agora, quando a gente enfrenta a crítica, na verdade isso é um teste. A maneira com que reagimos nos leva à vitória ou à derrota. Depende de como a gente reage. Fala para o seu vizinho, você vai ser criticado mesmo. Amém? Assim, vão falar mal de você. Mas eles têm que falar mal sem razão, não com. Amém? Alguns dão motivo e depois falam, é, a Bíblia já dizia que eu ia ser perseguido. Aí misericórdia, arrependimento, vai para o encontro, né? Volta, arrependa-te diante do Senhor. Agora outra coisa, é você andar em Deus, crendo em Deus, tem gente criticando, tem gente falando mal. E o que, que você vai fazer? Ah, vou reagir, vou falar mal também. Não, ama, abençoa e vai para a presença de Deus. Fala para o teu vizinho, pega a tua crise e vai para a presença de Deus. Clama, ora, jejua, chora. Faz um escarcéu, mas na presença do Pai. Amém? É isso que a gente tem que fazer. Não ficar de bico, deprimido, frustrado, desanimado. Eu sabia, gosto de mim, nada vai acontecer. Foi mais um fracasso, nada disso. Vai para a presença de Deus, querido. Vai para a presença de Deus. Porque Deus é Deus que pesa as ações, que olha as motivações. Deus é Deus que pega o monturo lá do meio do nada e o coloca entre os príncipes. Pega o pequenino do monturo e o coloca entre os príncipes. Deus é Deus que reverte as situações. Deus é Deus que do fraco, pega o fraco, faz ele forte. Pega o forte, forte, faz fraco. Deus abate, Deus levanta. Aleluia, Deus é Deus. Então vai para a presença de Deus. Ele resolve, Ele tem poder, Ele é todo poderoso. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todo nome que se nomeia. Jesus Cristo é Senhor das coisas visíveis e invisíveis, dos tronos, das autoridades, das dominações. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que neles habitam. E você que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz, tudo é vosso, seja a vida, o mundo, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, as coisas visíveis e invisíveis, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia diz isso. Tudo é nosso. Nós estamos no Senhor. Então não há nada que possa nos impedir se nós vamos para a presença dEle. Não tem nada que nos impeça. Ana foi para a presença do Senhor. Ela levou a crise dela, a necessidade dela. A Bíblia diz, sejam conhecidas diante do Senhor as suas necessidades através da súplica, da oração, com ações de graça. Quem dá ação de graça diante de Deus sabe que Deus é poderoso. E responde às orações. Então a gente ora e já diz, obrigado Senhor, que o Senhor vai cuidar da minha causa, porque o Senhor está olhando para a minha vida. Eu não sei como, não tenho nem ideia, mas o Senhor vai me levantar. O Senhor vai mudar essa situação. O Senhor vai mudar essa necessidade. Eu não sei como, não tenho ideia, mas o Senhor vai pegar esse sonho do meu coração e vai me lançar. Oh, em vitória. O Senhor vai transformar situações. O Senhor vai mover pessoas, vai mover circunstâncias. O Senhor vai dar ordem aos anjos a nosso respeito. mas vai fazer. Por isso, Senhor, graças te dou. Seja louvado o teu nome, seja glorificado o teu nome, porque tu és Deus Todo-Poderoso sobre toda a terra, sobre os céus, sobre o inferno. Tu és o Senhor, eu confio em ti. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, querido, o segredo está na tua reação. O segredo está na nossa reação. Quando nós enfrentamos crítica, quando nós enfrentamos oposição, quando nós enfrentamos calúnia, difamação, seja lá o que for, o segredo está na tua reação. Jesus disse: ore pelos seus inimigos, abençoe quem te persegue. Aleluia, se puder ajudar, ajude. É brasa sobre a cabeça. Amém? Primeiro, o inimigo destruidor é a crítica. Segundo, conformismo. Eucana, marido de Ana, parecia um homem joia. Ele disse assim para ela: olha, Ana, para com isso, para de chorar. Para com isso, você está aí, tem essa crise na presença de Deus. Chega, fica feliz com o que você tem. Sabe o que ele estava dizendo? Fica conformada. Se conforme. Se conforme assim mesmo. Espera aí, algumas coisas são sonhos de Deus em nossa vida. Não se conforme, amém? Não se conforme. Ele estava dizendo: olha, eu não sou um marido melhor para você do que 10 filhos. Para que ter essa criança? Você sabe que você não vai mais ter tempo, vai ficar acordando de noite, trocando fralda, aquele cheiro, menino perebento, catarrento, ramelento. E você vai entrar nessa, né? E depois, se você não tiver filhos, vai sobrar mais tempo para a gente ir no shopping, passear juntos, tomar sorvete na praça, né? Então, para que filho se contenta, se conforma com um marido, né? Marido é marido, filho é filho, são duas coisas diferentes. Amém? Tem marido que confunde isso, né? Aí a mulher chama o marido de filhinho: meu filho, vem aqui. Ele fala: mamãe, já vou. Misericórdia. Curso de casais imediatamente, vai para lá, né? Alguma coisa está muito errada. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez você já tenha conquistado coisas em Deus, e aleluia por isso, você tem uma jornada, você tem vitórias na presença do Senhor. Mas se Deus colocou algo em teu coração, então não se conforme até ver aquilo concluído. O conformismo é uma praga, muitas vezes. A pessoa fala: ah, tá bom assim. Eu me lembro, uma pessoa veio falar comigo aqui da igreja, talvez não está aqui, é provável que não esteja. E ela falou: pastor, pelo amor de Deus, né? Quando nós terminarmos de pagar o tempo, o senhor não vai inventar mais nada, né? Falei: irmã, você está enganada. Falei para ela: é só o começo. Ela: pelo amor de Deus, não está bom, deixa assim mesmo. Eu falei: não deixo, porque Deus colocou um sonho no nosso coração. Nós temos que avançar, nós temos que conquistar. Nós queremos uma cidade transformada, não vamos parar de jeito nenhum em nada. Nós queremos avançar. Nós queremos avançar. Porque Deus colocou isso no nosso coração. Não tem jeito. Não tem jeito. E pode ser sonho natural também. Às vezes a pessoa tem uma loja e Deus fala: você vai ter 10. E vem alguém e fala: para que isso? Está bom uma. Não tem lugar. Você vai pagar um monte de imposto, funcionário. Vão mover ação trabalhista contra você. Te dá dor de cabeça. Isso é o conformismo. Se Deus diz que você vai ter 10, não se conforme, porque você vai tê-la, sim, em nome de Jesus. Se Deus te mostrou algo, está dentro de você, você falou: nasci para isso, tenho dons, tenho habilidades, não se conforma. Não se conforma, porque gente cheia do Espírito é gente que vive sonhando, é gente que vive com visão, é gente que não se conforma até alcançar. A Bíblia fala no Salmo 112 que o homem de Deus, o homem que tem o coração no Senhor, ele não se conforma até ver o seu desejo cumprido sobre os seus inimigos. Então tem gente que não se conforma, vê o inimigo da desgraça, da miséria, do conformismo. Tem gente que fala: não vai ser assim, eu não me conformo, porque Deus colocou algo no meu espírito. Então não se conforma. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então cuidado com o conformismo. Terceiro destruidor de sonho é a incompreensão, a falta de discernimento. Misericórdia. Versos 12 a 14 dizem assim: continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porque Ana falava do seu coração.
Só se moviam seus lábios, não se ouviam a sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. Embriagada. Tem gente que não tem discernimento nenhum. Tem gente que não vê Deus. Mesmo na casa de Deus. Pior, mesmo sendo sacerdote de Deus, como Eli era. Ele falou, ah, deve estar bêbada. Está lá, né? Ele falou, para de beber, minha filha. E ela falou, não estou embriagada não. Não estou, mas estou. Porque quem sonha, não parece que está embriagado? Só pensa nisso, só fala nisso, está embriagado. Alguém disse assim, que o primeiro passo para a realização de um sonho é acordar. Eu não concordo com essa frase. Porque eu acho que o primeiro passo para a realização de um sonho é acordar e continuar sonhando. Quem sonha assim, dorme, mas acorda, quando acorda, continua sonhando. Fala, não passou, estou sonhando ainda. Estou crendo ainda, estou vendo ainda, estou desejando ainda, estou aprendendo ainda, estou me preparando ainda, estou vendo que ali na frente é possível, estou vendo a ação de Deus. Então quem sonha como quem está, fica como quem está embriagado. Salmo 126 diz assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles dizem, ficamos como quem sonha. Tudo bobão, ah, oh, aleluia, imagino eles lá. Andando de um lado para o outro, assim, na cidade. E alguém que não entendia o processo, fala, beberam. Passaram a noite bebendo. E estavam lá, adorando a Deus. Diz, então a nossa boca se encheu de riso. Os nossos lábios de júbilo. E nós estávamos dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Aleluia! Quem sonha, fica parecido com quem está embriagado. Mas sabe, teve um processo, porque eles disseram assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eles também aprenderam no processo, no cativeiro, e a revelação que eles tinham do Deus restaurador, aconteceu no processo de cativeiro também. Amém? Mas eles estavam como quem sonha, como quem estão embriagados. Mas Eli não tinha discernimento. Ele pensou que era vinho mesmo, literalmente falando. Pensou que era embriagado das coisas do mundo. E ele erra no seu discernimento, ele fala contra. Então eu quero dizer para você que quando você começa a sonhar em Deus, você vai enfrentar isso, a falta de discernimento de muita gente que fala, ah, você, para com isso. Você está é bêbado, você está sonhando, você está pensando, sabe, coisas que não convêm. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O segredo da vitória está na reação. Fala isso para o seu vizinho. O segredo da vitória está na reação. Aleluia. Eu amo a reação de Ana. Aleluia. Quando ela enfrentou a falta de discernimento. Quando ela enfrentou a incompreensão. Quando ela enfrentou alguém. Um irmão ali da igreja. Que veio dar um fora desse com ela. Ela podia levantar na hora com seu senso de justiça própria e falar, você está pensando o quê? Você está me chamando de bêbada? Você que é um cabeção, você não entende nada das coisas de Deus, você não tem discernimento, você não é homem de Deus coisa nenhuma, você está na carne. E eu tenho convicção que se ela fizesse isso, embora estivesse certa, ela perderia o sonho de Deus na vida dela. Podia fazer isso, não podia? Você está pensando o quê? Você vem me chamar de bêbada? Você vem me chamar de embriagado? Mas eu quero dizer para você, o segredo está na reação. Olha como ela reage. No verso 15, ela diz assim, não, Senhor meu. Ela chama de Senhor. No verso 16, ela diz assim, não tomes a tua serva. Não tomes a tua serva. Fala para o seu vizinho, quando você for incompreendido, continue a servir. Quando você for incompreendido, continue a amar. Aleluia, amém? Aí está o segredo da tua vitória. Aí está o segredo da realização do teu sonho. Porque sabe o que acontece? Quando alguém dá um fora com você, e é muito possível que isso aconteça entre nós, não é? Você já errou com alguém alguma vez? Quantos aqui já erraram? Aleluia. Glória. Já erraram também.
Fico mais tranquilo agora. É muito provável que isso aconteça entre nós. Mas sabe quando a gente, onde é que a gente perde? Na reação. Fala assim para o seu vizinho: na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você reagir errado, você perde o teu sonho.
Mas Ana não fez assim. Ela continua a reagir bem. Ela diz: não, meu Senhor, chama de Senhor. A tua serva, ela continua a servir. E quando nós agimos assim com uma pessoa, a pessoa fica tão constrangida. Você imaginou Eli? Quando ela falou isso, ele... Bom, você não estava embriagado mesmo, então não era vinho, mas que eu vi daqui, eu pensei que... Bom, então, vamos orar. Perdido. Sem noção. Quando você age bem com alguém que errou com você, não incompreendeu, falta de discernimento, você dá uma marretada nas pernas dessa pessoa, quebra as pernas. Você põe uma brasa na cabeça da pessoa. E sabe o que acontece? Deus usa a pessoa para concordar com a tua oração e para profetizar sobre a tua vida, sobre o teu sonho. Aleluia. Quando você reage bem, Deus usa essa pessoa para dizer: seja o Senhor contigo, que a mão do Senhor vá com você. Aleluia. Olha o verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. Aleluia. Verso 18. Acha a tua serva graça. E assim, diz a Bíblia, ela se foi pelo seu caminho. E já não era triste o seu semblante. Aleluia. Já tinha vitória dentro dela. Ela falou: já é meu isso. Já recebi. Já recebi agora. Liberou a palavra, eu peguei. Aleluia. Ela voltou com a vitória para casa. Ela voltou porque a reação dela foi correta. Quando ela enfrentou a crítica, o que ela fez? Foi para a presença de Deus. Levou a crise dela para o Senhor. Não para a pessoa, não brigou com a pessoa. Quando ela enfrentou o conformismo, né, o Cana, com aquelas palavras tão boas: não, peraí, deixa isso para lá. Não é? Eu sou melhor que 10 filhos. Vive a sua vida assim, se conforma. Diz: tudo bem, mas eu não me conformo, eu vou orar. Eu vou crer. Eu vou continuar andando, eu vou continuar olhando para o Senhor, eu vou continuar alimentando essa brasa que Deus colocou no meu coração. Não vai apagar da minha vida. Isso não é coisa de homem, é coisa de Deus. Está além das questões naturais e terrenas. Isso foi o Espírito Santo que plantou dentro de mim. Eu creio que ela tinha uma percepção do Espírito dentro dela, que alguma coisa poderosa ela geraria. Então ela diz: eu consagro ao Senhor. Senhor, Deus vai gerar coisas poderosas através da sua vida. Amém? Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o seu maior sonho? Quantos aqui têm sonhos de Deus? Oh, aleluia. Isso é uma igreja que sonha, que tem um espírito, que crê. Quero que nessa noite você feche os teus olhos e comece a pensar nos teus sonhos. Oh, aleluia. Pai amado, que está a nossa vida, Senhor, diante da tua presença. Deus, tantas vezes nós ficamos pensando: ah, o sonho tem sido adiado, tem passado tanto tempo, já recebi tantas palavras, direções, profecias, confirmações internas e externas. Mas nós queremos nesta noite nos entregar a ti, Senhor, e dizer: Senhor, forja-nos, prepara-nos, adestra-nos, ensina-nos, aperfeiçoa-nos, abre os nossos olhos, traz luz à nossa vida, traz discernimento, Senhor, à nossa vida. Oh, Senhor, nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. E nesta noite, Deus,
ativamos os sonhos. Em nome de Jesus. Aviva, Senhor, aquilo que o diabo estava querendo roubar, destruir, matar. Aviva, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Não os sonhos da carne que nos levam ao pecado e nos distanciam da Tua presença. Mas aviva, Senhor, em nós aquelas coisas que vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Aquilo que vai trazer mudança. Aquilo que vai servir para abençoar. Aquilo que vai servir de testemunho, Senhor. Na igreja, na família, na sociedade. Aquilo que vai ser uma bandeira Tua. Aquilo que nós vamos poder dizer para as pessoas. Creio que isso já estava preparado antes da fundação do mundo para que eu vivesse. Aquilo que nós vamos poder, Senhor, testificar e dizer: o Senhor me fez assim. O Senhor é quem realizou isso através da minha vida. O Espírito é quem colocou no meu coração esse desejo. E aqui estou eu. Esta vitória é do Senhor. A glória é Dele. Então ativa em nós, aviva em nós, Senhor, aquilo que produz vida, aquilo que produz testemunho, aquilo que exalta o Seu nome, aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus, sejam coisas pessoais, familiares, ou ministério, ou coisas espirituais. Aviva em nós, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, pesa os corações. Aviva, Senhor, os sonhos. Aleluia. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Sabe, querido, nesta noite, continue com os teus olhos fechados. Eu quero te contar de um sonho de Deus. Deus é um Deus sonhador. E um dos maiores sonhos de Deus foi reunir com Ele todos os homens. Todos os que já passaram na face da terra, homens e mulheres. Deus sonhou em tê-los como filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós nascemos na carne, somos descendentes de Adão. Mas Deus um dia sonhou em nos chamar de filhos. Filhos. E para isso, para concretizar o seu sonho, Ele nos deu Jesus Cristo. Que veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Pagou o preço dos nossos erros, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo fala dentro de nós, dizendo: isso é para você. Ser filho de Deus é com você. Este é o sonho que Deus sonhou para você. Por isso a Bíblia fala que se nós ouvimos do Espírito Santo dentro de nós, nós não podemos endurecer os nossos corações. Nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, se esse é o Teu sonho, eu quero ser parte desse sonho, eu quero ser filho de Deus. Jesus Cristo disse que aqueles que o confessassem diante da Sua palavra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. A Bíblia fala que esse sonho de Deus era um sonho de amor, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho. Deus investiu tudo no sonho dEle. Deus investiu o que Ele tinha de melhor no sonho dEle. O sonho dEle era que você voltasse para a presença dEle e vivesse uma vida junto dEle, chamando-o de pai e Ele chamando de filho. Eles serão meus, diz a palavra. Serão meu povo e eu serei o seu Deus.